A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, nação rubro-negra ligada no GE. Eu sou Fred Gomes, mais uma vez estou aqui interinamente para substituir o titular da posição, nosso apresentador Jorge Natan. Estamos chegando para o GE Flamengo 393 e um GE Flamengo com vitória rubro-negra, né? 2-0 sobre Sampaio Correia em Belém, onde o destaque mais uma vez foi a torcida rubro-negra. A torcida do Flamengo deu um show, quase 50 mil presentes, renda superior a 5 milhões de reais. Então, eu acho que a gente precisa sempre lembrar a potência que é essa torcida do Flamengo. Por onde o Flamengo vai, arrasta multidões. O Flamengo chegou lá na madrugada de quarta-feira e uma galera esperando o clube, o time no hotel, né? Então, se a gente começa falando de torcida, nada melhor do que convocar o meu amigo, meu irmão, Arthurzão Mullenberg, voz da torcida. Arthurzão, e aí, concorda comigo? O grande destaque dessa partida foi a nação rubro-negra? Um abraço para você, meu irmão.
Grande Fredão, beleza? Tudo bem? Galera que tá aí com a gente, porra, concordo 100%, cara. Torcida fez a diferença. O espetáculo, como eu disse para vocês antes, né? A gente devia mostrar mais a arquibancada. Um show lá em Belém, Mangueirão repleto. Fizeram uma grana. O pessoal ficou feliz de ver o Mengão. Ainda mais com vitória. Torcida do Flamengo é decisiva, compadre. É o maior patrimônio da terra. É o que nós temos de mais valioso. É isso aí.
E hoje estamos com um convidado especial que de vez em quando aparece aqui conosco, mas é sempre especial a presença dele. Sérgio Lobo. Lobinho, como é que você está, meu irmão? E aí, o que você achou da torcida rubro-negra? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de bola, mas queria também tua opinião aí sobre mais um show esse ano, né? Foi nos Estados Unidos, foi em Natal, foi na Paraíba, onde o Flamengo foi em Manaus, na terra da minha mãe, que eu sempre falo aqui. O que você achou, Lobinho, de mais uma presença maciça da torcida rubro-negra? Aquele abraço, meu irmão.
Um abraço, Fredão. Você não me convida, você me convoca, Fredão. Você é mais importante hoje que Dorival Júnior, pô. Quando você acena lá, tamo junto. Um abraço para você, Arthurzão, para todo mundo aí que tá na live com a gente. Cara, assim, é meio que chovendo molhado, né? Cara, o Flamengo atravessou fronteira. A gente viu como é que foi em Orlando. O Flamengo jogou no campo do adversário em Orlando com mais torcida, entendeu? Ontem a gente percebeu o jogo em Belém, você já falou também do jogo de abertura que foi na arena lá do Amazonas e tudo. Cara, o Flamengo é isso. Isso é uma coisa que a cada ano que passa, isso só fica mais latente, né? O Flamengo, ele arrasta multidões para onde quer que ele vá. Independente se de região, e a gente percebe aí que de país, a gente foi jogar, fazia a pré-temporada em Orlando e tava a galera toda esperando no hotel, teve presença de público nos treinamentos. E ontem, mais uma vez, eu peguei aqui certinho, né, os números, no caso, quase 6 milhões de renda, né? Tudo bem que quem vendeu, no caso, o jogo foi o Sampaio Correia, que era o mandante. 5.902 reais de renda, o público pagante, né? De 47.644 e presente no Mangueirão, como você já bem destacou, o Arthurzão também, 49.112 espectadores. Tem muito Repá, né? Que é o clássico local, Remy Paysandu, que não dá esse público. Quando um tá em baixa, né? Não dá esse público de quase 50 mil espectadores. Enfim, foi uma grande festa que foi, obviamente, coroada com os 3 pontos da equipe. Três pontos que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre o jogo, que eram necessários, né? O Flamengo precisava ganhar esse jogo até para dar um upzinho ali na tabela de classificação, Fredão.
Verdade. Mandando um abraço para a galera que está aqui no chat, né? Já tem o pessoal aqui falando da caixinha. Aqui, ó, logo no início aqui, quem foi? O Glaucio Fernandes falou, vai ter caixinha. Davi Lopes aqui é Mengão, moleque campista igual o Caê, tá na área de novo aqui, falando que vai ter caixinha também. Lucas Marinho começou aqui, Gabigol. E aí, acabando esses comentários aqui da galera, eu já vou cruzar a bola pro Arthur para falar de Gabigol, só respondendo a Vera aqui. Vera, a gente já vai falar de mercado, mas eu já te respondi no chat aí. Arthurzão, e aí? Teve gol do Gabigol, jejum de 5 meses chegou ao fim. Queria saber como é que você reagiu a esse gol que foi feito com aquele famoso facão, né? Ele passou, fez aquela movimentação em diagonal, o Arrascaeta com aquela sabedoria, com aquela genialidade que a gente conhece, entregou e o Gabigol tocou na saída do goleiro Leandro, que foi amigo no primeiro gol também, né? Fala aí, Arthur.
Compadre, eu, pô, acho que como grande parte da torcida do Flamengo, encarei esse gol do cara como um grande alívio. A nhaca parece que estava saindo de mim, porque eu estou torcendo a beça para esse cara fazer um gol há um tempão. Ele não vinha jogando bem. Ele ontem também, mas como você bem frisou, foi o Gabi Facão, né, compadre? Que a gente sabe que fez diferença em 19 e 20. E é isso, porra. Saiu dessa nhaca. Eu espero que ele consiga recuperar a forma, que ele seja uma dor de cabeça constante para o Tite, para fazer ele jogar no lugar do Pedro, ou com o Pedro. O problema não é meu, o problema é do Tite. Ele ganha uma tremenda grana para resolver esses problemas. A gente quer ver a bola no fundo do barbante. Foi muito legal ter visto isso ontem. Achei que era importante conseguir, assim como foi importante conseguir 3 pontos para não ficar tão distante dos líderes provisórios do Carioca, era importante que o Gabigol voltasse aqui para o Rio para pegar a Vasca no domingo, já com essa nhaca resolvida. E que não venha mais nenhum problema para manter a média dele, que é super alta, né? Anos ruins, com 20 gols. Imagino que esse gol agora, ainda em janeiro, autoriza a gente a pensar que ele vai fazer uns 30 esse ano, que já vai ser ótimo.
Verdade, Arthurzão. Ô, Lobinho, agora, eu perguntei para o Arthur do Gabigol, ele até já falou um pouquinho do Bruno Henrique, mas também importante para o Bruno Henrique, né? Um cara que tinha perdido espaço no final do ano, o Cebolinha tomou a vaga aí com muito mérito, vai ser difícil tirar o Cebolinha agora, mas acho que mais importante que a atuação deles, que na minha opinião, eu vou deixar para vocês opinarem muito mais que hoje eu não estou de setorista nem opinando, mas na minha opinião nem o Gabigol nem o Bruno Henrique fizeram grandes partidas, nem o Flamengo fez uma grande partida, mas foi importante esse gol para o Bruno Henrique também, né?
É, o importante é confiança, né, Fredão? É, acho que o gol, né? O gol, tanto de um quanto de outro, ele valeu mais para essa questão da confiança, que a gente sabe que muda um pouquinho. O Bruno, eu acho que, em relação ao Gabriel, eu acho que ele tem uma coisa que o Gabriel vai precisar retomar esse ano, que é a fome. Né? Fome, que eu digo fome para entrar em campo e jogar. Eu acho que o Bruno Henrique tem mais e dá mais isso, né, quando entra, quando começa jogando, enfim, do que o Gabriel. Eu acho que o Gabriel, a gente sabe o quanto ele é importante, o quanto ele pode render, mas eu acho que ele tá precisando retomar aquela fome, aquele saciar, aquela vontade que ele sempre teve lá atrás, né? A gente ontem viu um gol revival, né? Um gol retrô, que é um gol que é uma jogada que a gente vê desde 2019, né? Mas ainda, como diz o outro, tem bobo no futebol que tem aquele facãozinho ali, o Arrasca só olha pra ele e se mete com um estopa. Então, mas essa fome, eu acho que se ele voltar a aflorar no Gabi, eu acho que vai ganhar ele, vai ganhar o Tite, vai ganhar o Flamengo e vai ganhar todo mundo, entendeu? Porque é uma coisa que, voltando à sua pergunta que foi sobre o Bruno Henrique, eu acho que o Bruno tem. Foi ótimo ele ter aberto o placar, problema do goleiro lá que bateu roupa, ele estava esperto no rebote, botou para dentro, e que ele demonstra, na minha opinião, mais que o Gabi, desde o ano passado, quando o Cebola, porque assim, a boa forma do Cebolinha, né, remete 2023 ainda, foi quando o Bruno Henrique perdeu a posição. Então assim, ele sempre demonstrou isso quando entrava, e tudo, às vezes jogava mal, é do jogo, mas ele, na minha forma de ver, ele tem mais fome e demonstra mais fome do que o Gabriel, que é uma coisa que o Gabi precisa, repito, retomar.
Verdade. Agora, a gente falou assim, foi uma atuação, até concordo com um comentário aqui do nosso internauta Murilo Almeida Peixoto, Pacheco, perdão, um abraço para ele. Vitória protocolar sem susto contra um time fraquíssimo, foi sonolento, mas eficiente. Agora vai ter clássico, esse jogo vai ser mais complicado. De fato, o primeiro teste real da temporada. E aí, concordando com o Murilo, mas cruzando outra bola para vocês, vou começar com o Arthur para continuar no ping-pong aqui entre você e o Lobinho, Arthurzão. Uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se você concorda, foi a grandíssima atuação do De La Cruz. Eu sei que o adversário é bem fraco, mas o De La Cruz estava em todas as partes do campo. Sei que errou alguns passes, teve um momento que ele estava numa baixa, mas ele dá uma bola para o Gabigol, que o Gabigol perde um gol assim inacreditável, uma bola cruzada assim, que ele está olhando para um lado e dá para o outro, é quase uma jogada de Ronaldinho. Queria saber de você, Artuzão, gostou do De La Cruz? Achou que o nível do adversário facilitou? O que você acha?
Pô, eu adorei o De La Cruz ontem, cara. Principalmente porque eu acho, até falei isso no meu videozinho humilde lá, que ele está cada dia mais ambientado, mais à vontade. A gente está vendo outras qualidades dele. Eu confesso, eu não sabia que ele era um jogador que percorria tantos lugares no campo. Eu vi ontem ele fazendo uns desarmes na defesa, roubando umas bolas, e acho que isso aí ele está jogando à vontade, né? Ele já viu que, pô, ele é titular, vai mandar prender, vai mandar soltar ali no Flamengo, né, irmão? Vai dividir essa liderança técnica com a Arrascaeta, certamente. Ele está muito confiante. E a gente está só no quarto jogo do ano, compadre, o segundo dele, né? Então eu espero que a gente tenha aí uma grande surpresa com ele. Eu gostei muito dessa movimentação dele. Ele não é um cara só de ataque, né, de meio de campo, ele também é um cara de contenção, ele também volta, ele também recompõe, que são hoje qualidades que se exigem de qualquer jogador. Eu acho uma besteira isso, mas ele tem essas qualidades mesmo. E ele, porra, e batendo falta, né, compadre? Batendo bola de longe, batendo do meio de campo, assim, porra, tô gostando muito. Tô muito satisfeito. Acho que melhor dinheiro que o Flamengo gastou, indiscutível, tá tranquilão. Pode ficar bem aí, que o cara é bom.
Gostou dele, Lobi?
É, o famoso, né, o vale quanto pesa, não. O vale quanto custa, né? Porque a grana foi altíssima, mas está provando em campo, né? Porque o Flamengo ganha muito com ele, ganha muito. Artuzão já falou aí, ganha em bola parada, cobrança de falta, seja direta, seja em jogada ensaiada, enfim, para tipo, uma bola levantada na área. Ganha digamos que, né, Como é que eu vou dizer? Ele é multifuncional e ele faz tanto a puxada como o apoio para quem está no ataque. Enfim, eu acho que essa sincronia dele, seja ali pelo lado direito, seja vindo descambando pelo meio, onde ele atuou mais assim no segundo tempo depois que o Gerson saiu. Enfim, ele é um jogador de muita valia. Porra, Artuzão citou muito bem. Cara, estamos no quarto jogo. E assim, se somar tudo que ele jogou, é muito pouco. Então, assim, acho que é um jogador que vai dar muitas alegrias e vai ser realmente uma peça muito chave para esse ano 2024 do Flamengo. É uma contratação de altíssimo nível, né? Que vai pintar aí. Eu acho que já foi abraçado. Eu acho que ele não teve muito problema de ambiente, acho que ele está ali bem encaixado, dialoga bem com os caras, seja lá com a turma do meio, seja com o pessoal do ataque. Enfim, que contratação, que jogador esse De La Cruz, Fredão?
Concordo, Lobinho. Achei uma atuação muito acima da média mesmo. Acho que esse cara vai dar muito certo no Flamengo. Então, assim, tanto nessa participação, tem uma jogada que ele volta para dar um carrinho, assim, que é muito bom. Agora, essa eu queria falar para o Artuzão. Uma coisa que esse cara também gosta de dar é susto na torcida. Não é culpa dele, é todo jogo ele toma uma porrada, uma porrada bem dada, e aquele jogador ali, aquele era até do Botafogo, esqueci o nome dele, Rodrigo, meu Deus, enfim, o cara que veio no meio do joelho
dele. Deu no meio dele, isso que eu ia falar,
tava
no meio
dele. Tava pra dar um vermelhinho naquela jogada tranquilamente, que o cara foi descompensado ali, né? Mas enfim, tá tudo certo com o De La Cruz, né?
É isso, compadre. O cara, além de ser bom de bola, é de borracha também. Ele tem que tomar as pernas feias, né? Ele tem que tomar uns porradão. Mas é isso, compadre. É futebol, né, amigo? Pô,
é a raça,
eu sou dos anos
70,
né? Eu lembro dos caras batendo feio na galera, e é isso aí. Vambora, ele aguenta. Futebol uruguaio, né?
Rodrigo
uruguaio,
Dantas. É o Rodrigo Dantas.
Olha aí. Olha o nome do meliante.
Agora, galera, eu acho que assim, essa atuação dele foi muito positiva também, mas teve. Dá pra gente destacar alguns fatores que não foram positivos, assim. Queria perguntar pro Lobinho se algo chamou a atenção. Por exemplo, o Alex Ruiz, que está acompanhando com a gente aqui também, ele até tinha me mandado essa mensagem no Instagram. Ele falou: Fred, você não acha que o Tite errou ao colocar o Varela no segundo tempo pela esquerda, já que ele ainda não vem nem muito bem pela direita? Também acho que ele não vem muito bem pela direita, mas eu acho que ele já evoluiu bem. Você viu alguma coisa que te incomodou? Essa questão do Varela foi uma delas, Lobinho. O que você não gostou no jogo de ontem?
É, assim, não é que não tenha gostado. Essa questão do Varela, eu acho que é uma questão que ele está testando numa necessidade que possa vir a acontecer durante algum jogo. É, como ele não pode contar ainda com o Vina, se porventura, né, estou aqui trabalhando por hipótese, né, o Ayrton se machuca, ou tem que ser substituído, ou é expulso, ele vai ter que compor ali com alguma situação. Então eu acho que o teste do Varela, eu acho que é meio que nesse sentido, enquanto ele não pode contar com o Vina, entendeu? Agora, talvez o que tenha me incomodado, Fredão, o ritmo no segundo tempo que caiu, o Flamengo poderia ter ampliado mais, mas eu acho que faz parte do jogo. Domingo tem um clássico, obviamente que a postura será outra, o adversário vai exigir muito mais, então assim, os jogadores vão ter que entrar meio que já num top de linha full, em termos de rendimento, né? Porque do outro lado vai ter um time que é clássico, enfim, vai exigir muito mais do Flamengo. Agora, assim, de incomodar, eu acho que seria isso, em termos do ritmo, que é um adversário muito fraco, o Flamengo poderia ter feito mais gols, mas nada que incomode demais, assim, para um início de temporada, né? A gente tem que sempre ressaltar esse lado.
Verdade. O Arthur, você acha também que esse ritmo que o Lobinho falou, e todo mundo observou que realmente caiu muito, muito no segundo tempo, não tem a ver com o fato do Tite estar substituindo muito rápido também, mas aí eu faço meia-culpa aqui. Eu entendo ele substituir também, porque, poxa, ele tem um clássico pela frente e os caras chegaram na madrugada de quarta-feira a Belém. Então tem todas essas questões, né? O desgaste, muita substituição. Como é que você enxerga essa mudança de ritmo aí que tem acontecido nos segundos tempos do Flamengo, Arthur?
Bom, cara, primeiro eu vou começar a falar uma coisa aqui. A pessoa que está se incomodando com qualquer coisa que está rolando no Flamengo nesses quatro primeiros jogos do ano, porra, tá afim de se incomodar, né? Não é para isso. Campeonato Carioca vale nada. É óbvio que essas questões logísticas de deslocamento, poupar, tem clássico, tem outro jogo, tá tudo certo. O Tite está fazendo certo, cara. Eu não me incomodei com esse negócio do segundo tempo tá caindo, porque isso está acontecendo em todos os jogos. É normal, galera. Os caras começaram a trabalhar esse ano. Vamos devagar. Vai encontrar o ritmo certo com o tempo. Tem que poupar os jogadores mesmo. Os jogadores custam caro, se machucam fácil. Você não pode ficar botando eles, porra, para se arrebentar, para jogar contra o Sampaio Corrêa, que já está 2-0. Né? Tá certíssimo, Tite. Nisso daí eu não reclamo, não. Mas, como eu disse, a pessoa tem que estar afim de se incomodar com ficar encontrando defeitos graves desses primeiros jogos. Mas eu tenho um defeito grave identificado e eu quero falar, que é o seguinte. Agora é opinião impopular. Dane-se. Meu irmão, esse uniforme do Flamengo todo preto é um lixo. Não tem nada a ver com as nossas tradições. Para quem, por exemplo, está vendo o Flamengo uma vez por ano, que é o cara do Nordeste, do Norte, é uma decepção você ver o Flamengo em campo sem sua camisa, sem o seu manto. O uniforme não se identifica com o Flamengo, não tem nada a ver, não dá nem para ver o escudo, irmão. Negócio de furta a cor. O último jogo do Carioca, aquela vergonha do domingo, o Flamengo jogou de branco contra a Portuguesa. Então, quer dizer, a gente está descaracterizando um produto só para vender camisa, cara. Será que vale a pena? Eu acho o Match Day uma coisa muito importante. Lembranças são feitas na primeira vez que você vai no estádio, ou na última, ou, porra, um reencontro com o teu time. E o Flamengo não está vestido de Flamengo. Eu acho isso uma burrice, cara. Eu não sou especialista em marketing. Talvez isso seja um sucesso para vender camisa. Mas, porra, o Flamengo é vermelho e preto. O time adversário estava de branco ontem. Qual a necessidade de você entrar com essa papagaiada desse uniforme preto sem nenhuma tradição? Porra! Acho isso uma besteira. Vamos usar o manto e a camisa mais bonita do mundo, gente. Pelo amor de Deus. Ó.
Não é o primeiro, né? É, cara, então, Fredão, eu sou muito tradicionalista. Até comento, já que acho que já comentei com você, inclusive, batendo papo, já falei com o pessoal da redação. Eu sou muito tradicionalista, realmente, em questão de uniforme. Tanto que me incomoda o fato de todo santo ano, às vezes, mais de uma vez, troca de uniforme durante o ano. Que eu acho que, assim, cara, é demais da conta. Não é a primeira vez. Eu tô aqui buscando pela memória, talvez vocês até me ajudem, nessa questão da camisa preta. Teve uma camisa preta, mas eu acho que não, o escudo aparecia em branco. Não era dessa forma, que ela é toda preta.
99, da Umbro.
99 então, exatamente. É. Então, assim, cara, me incomoda. É uniforme preto.
O escudo
preto.
Era vermelho e preto. O escudo era vermelho.
Isso, exatamente. Jogou esse que é todo preto.
A Taça São Sebastião contra o Fluminense em 2000, que era 20 de janeiro, jogou, foi gol do Lê. Jogou também um amistoso ou outro contra o Grêmio, se eu não me engano.
É isso.
Mas era bem diferente dessa camisa. Era vermelho e preto. Essa realmente não é vermelho e preto.
É, não, tô falando da preta mesmo, da preta.
Não, mas eu digo assim, que tinha detalhe em vermelho. Essa agora
isso,
foi, tipo,
essa é toda uma preta, essa vermelho, é toda preta, toda isso. Preta. Então, assim, teve aquela época da camisa azul, da papagaio de vintém, tudo isso foi aposentado, entendeu? Mas é aquilo, é que o Artuzão falou. Cara, há quanto tempo o Flamengo não ia a Belém fazer um jogo oficial, entendeu? Botou aquela multidão lá. Cara, entrou o time todo de preto, meu irmão. Porra, tá entrando pra um jogo oficial, entendeu? Então, vai bonitinho, vai de vermelho e preto, a galera vai tirar foto, vai... Enfim, vai ter a marca ali do Flamengo. Deixa pra, sei lá, num outro tipo de amistoso, não sei. Ou deixa só pra vender, pra galera, como o Artuzão falou, comprar camisa pra usar na rua, pra usar na noite, pra usar num almoço, usar numa festa, usar num churras, enfim.
Com fins reprodutivos.
Com fins reprodutivos. Exatamente, nesse nível aí. Entendeu? Pra jogar futebol, cara, eu também sou bem tradicionalista nesse sentido. Sou bem tradicionalista, entendeu? Enfim, mas tem todo um esquema de marketing hoje que envolve. Eu também não sou especialista, mas há um ativo forte, né? De venda de camisa do Flamengo e tudo. Enfim, vamos levando, né, Fredão e Artuzão? Fazer o quê?
Verdade. Aqui, galera, falando de jogo, acho que já fechamos tudo de jogo, né? Pensando aqui, praticamente, tem mais alguma coisa que um dos dois gostaria de ressaltar? Davi Luiz, estou pensando aqui quem entrou. A gente falou do Gabigol, Bruno Henrique, o outro que foi testado foi... Oh, meu Deus, estou esquecendo aqui, alguém me lembra? O Wesley, alguém que foi...
O Araújo entrou.
Não, digo quem começou, né? Que estava faltando o Wesley. Alguém quer falar de alguma coisa? O moleque não quer falar do Ryan Artuzão? Ou ninguém quer falar mais nada do jogo?
Eu não tenho nada para dizer, não, cara. Não, eu quero só um comentário. Eu já vi, pego no pé do cara, vou aproveitar, né? Porra, Luiz Araújo é muito fominha, maluco. Porra, o cara quer chutar, fazer um gol sozinho.
Me pega também.
Puta merda, fez isso 3 vezes ontem. Que isso?
Ele não me pega também. Eu não sei. Então, assim, eu não tô sozinho nessa, não. Eu achava que eu era muito. Cobrava muito desse jogador, mas, cara, na boa. Não vejo nada nele. Desculpa.
Eu vejo
muito pouco.
Tamo junto, Lebão. Porra, tamo junto.
Vejo muito pouco. Jogador assim. Normalíssimo. Pô, se não tivesse no Flamengo, não faria a menor falta, pô.
Eu concordo que não é um jogador que mude jogo ainda. Quer dizer, não é que não mude, eu acho que ele até muda a característica de jogo. Mas eu acho que ainda dá para aproveitá-lo. Mas assim, também não sou um super defensor aqui, não. Só falo que não acho que o Artuzão é um crítico constante dele. Mas eu acho que assim, nesse caso, quando ele não arrebenta assim, eu acho que seria interessante pro Tite não fazer o que fez ontem, colocar o Matheus Gonçalves só com 45 minutos de jogo, entendeu? Poderia ter colocado esse moleque para jogar mais cedo, para ver se ele tem condição de jogar no meio dos coringas, para ver se ele tem, assim, caixa para jogar no meio dos cascudos, se não empresta o moleque de novo, entendeu? Porque ele é muito magrinho, mas ele tem muita condição técnica. Você vê que ele entrou com tesão, ele entrou já levando a bola para frente, mesmo no final do jogo ele tentou alguma coisa. Então, num jogo desses, às vezes, modorrento, tu coloca um moleque desse. Por exemplo, o Ryan, não achei que mudou muito a cara do Flamengo, não. Até ouvi ontem algum colega, foi o Rafa Mello, ele falou, o Ryan entrou com muita raça. Não achei, não, cara. Achei que o cara sofreu uma faltinha ali, mas não mudou nada, até porque é volante. Num jogo fácil desse, você botar volante, eu não sei se é necessário, mas eu entendo o Tite querendo dar oportunidade para todos. Então é do jogo. Já opinei demais hoje. Hoje não é muito minha função muito de opinar hoje. Ah,
aqui vamos no chat de... a galera tá falando mal do Alan, porra. Vamos aproveitar.
Ah, do Alan? É, pô. Então fica à vontade. Vai lá, Tuzão. Eu gostei, ó. Eu sou um dos que gostei, é. Mas a maior, um dos que gostaram, porque a maioria não gostou, né?
Eu acho ele aproveitável.
Eu não sou muito fã dele, não, pai. É. Porra.
Esse eu já gosto. Acho que se tiver mais oportunidade, ele vai ser útil pro Flamengo. Eu acho que ele é um jogador que protege bem ali a zaga. Ele tem uma boa saída, ele tem um bom passe, entendeu? Mas precisa de tempo, né? E ele tá ali, ele meio que tá na função do Pulgar, que é um cara que terminou a temporada em alto nível e a gente sabe que pode render muito bem. Então, vai ser complicado. São os tais... A gente, alguns jogadores... Eu ando falando com a turma o seguinte. Alguns jogadores, a gente vai ter que esperar a Copa América pra meio que saber o que eles vão render no Flamengo. São os tais 9 jogos do brasileiro, entendeu? Porque aí o Flamengo vai perder praticamente o meio campo inteiro, né? Pulgar pro Chile, o Arrasca e o De La Cruz pro Uruguai, entendeu? Isso não pipocar aí mais alguém, sei lá, um Gerson pra seleção, que o Dorival conhece muito bem ele, enfim. Mas aí é que esses caras, que hoje, né, são obviamente reservas, vão ter tempo pra mostrar alguma coisa. Em relação ao Alan, por exemplo, eu acho que ele pode render alguma coisa ali no meio campo positiva para o time.
Sim, eu concordo contigo, Lobinho. Agora...
O Dorival leva ele, pô. Hã? Tem que ter fé. De repente o Dorival convoca ele, pô.
Ô Arthur, mas agora uma coisa que me chama... Eu, assim, por exemplo, eu gosto do futebol dele também. Achei que ontem o Pulgar não jogou muita bola, não. Achei que o Pulgar estava meio desinteressado. Esse início de temporada do Pulgar eu ainda não gostei, mas são,
eu também.
São amistosos
eu
ainda. Assim, até o jogo... O jogo com o Audax, eu ainda acho que ele foi, jogou direitinho, mas nos Estados Unidos ele não jogou nada. Agora, o Alan tem uma facilidade, hein, Arthur, para tomar cartão amarelo. Como é que toma cartão amarelo num jogo desse, né, cara? Já verdade. Tá pendurado, às vezes perde um clássico.
Verdade.
Também, né, a escola, né, Fluminense, Atlético Mineiro, dois times muito complicadinhos para jogar, né? Sempre reclamam de arbitragem, chora muito, normal, precisa desintoxicar.
Verdade. Agora, trocando de assunto aqui, galera, agora vamos fechar. Quero só mandar um beijo para Camila Coelho, filha do Carlos Barba, que está sempre com a gente. Hoje eu não vou mandar abraço para ele, não, que pô, vocês acreditam. O cara um dia pediu um abraço para a esposa, pediu um abraço para a cunhada e não pediu um beijo para a filha dele, linda. O cara não pede para dar um alô para a filha dela. Pô, Carlos, cartão amarelo para você, irmão, mas tá mandado um beijo para tua filha. Agora não vai faltar o Rubro Negro aí acompanhando a gente.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Galera, agora falando um pouquinho de outro acontecimento que rolou durante essa semana, esse não tão feliz quanto essa partida, foi a questão com o Marcos Braz, né? A Globo News divulgou novas imagens da briga que ele travou com aquele torcedor, o entregador Leandro Campos. O Marcos Braz é ofendido numa loja na qual ele comprava um presente para a filha de 15 anos. Dois torcedores chegam, o provocam, ele não faz nada, depois vem esse terceiro torcedor e o Marcos Braz reage daquela forma que todo mundo viu, quem não viu, temos algumas matérias aí. Queria saber, Sérgio Lobo, o que você achou aí, né? Só passando todo o panorama aqui do que aconteceu até o momento, após a divulgação das imagens, o Flamengo continua, os apoiadores do Marcos Braz continuam com ele, Landim mantém apoio restrito. Os pares dele continuam com ele. Ontem ele, por exemplo, foi condecorado lá em Belém, recebeu um título de cidadão honorário de Belém. E os opositores continuam contra. Assim, a maioria entendia que se tivesse que sair, teria que ter saído lá em setembro, quando aconteceu. Mas um grupo de conselheiros ontem entrou com uma requisição junto ao Conselho de Administração. Foi até a notícia da Letícia, que é um grupo de associados do Flamengo que pediu essa... um afastamento, uma suspensão para o Marcos Braz. Eu não estou conseguindo achar o link aqui, porque o pós-jogo sempre tem muita nota, mas achei aqui, vou mandar para o Mesquita. Então, Sérgio Lobo, comente aí o que você achou aí de todos esses acontecimentos, desde a divulgação das imagens até as movimentações políticas do Flamengo, seja de apoiadores, seja da oposição, na verdade, oposição não, de opositores ao Marcos Braz.
Então, Fredão, eu acho que surgiram novas imagens, né? E depois da divulgação dessas imagens, eu acho justo que tanto o pessoal da Assembleia, né? Através, se não me falha a memória, da Câmara, desculpa, Câmara de Vereadores, através da Tereza Berger, se não me falha a memória, acho que é ela.
Isso. Da Câmara de Vereadores.
E ela já convocou uma nova reunião exatamente por conta dessa questão dessa divulgação das imagens, né? Para ver a situação dele, né? E internamente, como é que vai ser novamente tratado o caso. Em relação ao Flamengo, como você já disse, os braços, né? Tanto o presidente Landim quanto são cinco, na verdade, né? O presidente, o Rodrigo, o Belotti, o Gustavo Oliveira, eles são meio que fechados nessa situação. Acho que nesse nível não vai ter nada. Agora, teve essa situação aí, né, que a gente está vendo aí, grupo de conselheiros do Flamengo, eles entraram com pedido de suspensão do Marcos Braz. Eu acho que alguma coisa internamente vai ser criada, alguma reunião, né? Não sei se vai ser convocada alguma reunião de forma extraordinária do conselho para tratar única e exclusivamente desse tema, ou se vai ser uma reunião normal onde esse tema vai ser inserido na reunião. Mas vamos ver o que vai acontecer. Assim, na verdade, o que ele disse na coletiva que ele convocou, que foi feita no Ninho do Urubu, essas imagens mostraram que não foi bem aquilo que ele disse, né, Fredão? Então, é preciso uma nova análise de todo o contexto que foi devidamente agora veiculado com essas novas imagens através de outras câmeras que estavam ali no shopping.
E você, Arthur, o que você achou aí dos acontecimentos, do desenrolar da notícia dentro do Flamengo e no externo também, na questão da Câmara, como o Lobinho citou, a Tereza Berger pedindo a reabertura do caso. Como é que você vê, que impacto tem na instituição Flamengo, da qual você é o nosso voz da torcida aqui no GE?
Bom, cara, acho que antes de mais nada a gente tem que destacar que todo o acontecimento, né, o evento, é muito triste, é muito vergonhoso, é uma coisa de estímulo à violência, um destempero de um dirigente, tem uma coisa de luta de classes ali, que é simbólico, é horrível isso. E aí, claro, aí vem os ingredientes adicionais. O cara é vereador, aí o cara diz que está na Câmara, está fazendo também falsidade ideológica e está lá comprando joia e brigando com o torcedor do Flamengo, entregador. Quer dizer, é uma coisa lamentável, é trágico. Mas tem uma questão que a gente não pode esquecer. Tudo isso agora se insere num momento político específico no clube. É um ano eleitoral, um ano em que tudo vai ser usado para se obter vantagens, poder, vitória no final de tudo. Então, eu acho complicado, eu acho bastante complicado a posição do Flamengo. O Flamengo resolveu encampar a versão do seu dirigente. Ok, lealdade é muito bom, politicamente é muito importante. Só que quando a gente depois, como ontem, com a divulgação da liberação do Ministério Público dessas novas imagens, a gente vê que o cara mentiu. E aí? O Flamengo se meteu numa história, empenhou solidariedade, deu apoio a algo que não se sustenta. E aí? Dentro do clube, houve movimento imediato. A oposição se organizou, foi lá e entraram com o pedido no Conselho de Administração. O que acontece? Presidente do Conselho de Administração é o BAP, possível candidato à sucessão do Landim. Como que o cara fica agora? Como é que
desafeto do Marcos, agora? Né? Desafeto do Marcos, né?
Desafeto do Marcos Braz. Então, o que o cara fala agora? Pô, vou nessa agora, pego o cara e boto para ser julgado, ser suspenso, ser expulso. Ou não, complicado, situação muito complicada para o Landim, muito complicado também, que ele pretende fazer seu sucessor. Acho que isso aí vai criar muito a onda ainda, vai se estender ao longo do ano. Esse é um assunto que poderia ter morrido ano passado se o Marcos Braz não tivesse resolvido levar a sua coletiva ficcional, hoje a gente sabe que é ficcional o que ele disse, para dentro do clube. Se isso tudo tivesse se mantido na esfera pessoal, aí é o problema da Câmara, é o problema dos vereadores, do eleitor do Rio de Janeiro, tinha nada a ver com o Flamengo, apesar de ser o motivo da briga. Mas a coisa foi trazida para dentro do nosso quintal. Então, meu amigo, olha, a campanha começou. Ano eleitoral do Flamengo é isso. Cada movimento vai custar, tudo vai sair muito caro para todo mundo, para a torcida, vai influir, logicamente que isso influi, né, o julgamento dessas imagens que são de uma covardia absurda. Dois caras grandão batendo num cara magrinho, né, uma coisa horrível, é um negócio lamentável, eu não gosto nem de olhar, cara. E, porra, saber que o nosso vice-presidente de futebol faltou com a verdade é algo que atinge a moral de cada rubro-negro, é óbvio. A gente não quer que o Flamengo seja só o time mais rico, mais campeão, com a camisa mais bonita. A gente quer que ele seja o mais honesto, o mais humanitário, o mais legal de todos. E o Marcos Braz não está ajudando nessa compreensão nesse momento, né? Eu não quero entrar aqui no mérito sobre a necessidade dele se partir para cima. Eu sou totalmente contra a violência. Mas eu não vou entrar nisso daí. Isso aí é a coisa pessoal dele. Agora, ele está ali representando o Flamengo, irmão. E o cara, o torcedor, está representando a torcida, que é o maior patrimônio do clube. Talvez o único, de verdade. O único patrimônio do Flamengo é a sua torcida. Então, simbolicamente, é um assunto muito ruim e que vai pontuar ao longo da, torcida, da campanha eleitoral. Isso vai ser muito repisado. Infelizmente, a gente tem que preparar o estômago, que a gente vai ouvir ainda muita besteira, muito absurdo. Isso.
E por assuntos, Fredão, só para concluir, te devolver, muito claro. Menos expostos e de menos clara evidência como esse, o Conselho de Administração do Flamengo já se reuniu e já puniu veementemente muitos outros conselheiros e dirigentes que lá estão e já estiveram, de uma forma até categórica. Então, eu acho que dessa forma, como esse grupo de conselheiros pediu aí uma suspensão para o Marcos, eu acho que o peso tem que ser dado da mesma forma como os antecessores que foram punidos. Me entende? Porque eu acho que o caso, como o Artuzão colocou, ele é grave, entendeu? É grave. E, obviamente, tem essa questão aí que o ano é político. A gente sabe que o ano político do Flamengo já começou, não é de hoje, né?
Verdade, Lobinho. Agora, encerrando esse assunto aqui, só para o Arthur, o Thiago Murilo aqui estava reclamando que a gente não dá moral para o chat e que ia dar dislike aqui, ó. Tô lendo aqui que ele falou: concordo, Arthur. Ele participou bastante. Tem muita gente concordando aqui com o Arthur e contigo também, Lobinho. O Thiago só dando essa moral que ele pediu. Desde o início eu estou acompanhando vários comentários que você fez. Eu li, Thiago, e eu aproveitava a tua onda. Agora, por exemplo, aqui você falou, precisa urgente de um lateral. Isso a gente não entrou nesse tema de lateral direito, porque a gente já falou muito disso. Então não dá para a gente abraçar todas as tuas pautas aqui, mas é óbvio que a gente está lendo aqui, te mandando um abraço. Aqui você falou, é horrível demais esse uniforme. Você está participando bastante aí. A gente sempre se comunica com a galera aqui do chat. Só que o problema é que, pô, às vezes, hoje a gente está com uma equipe reduzida, entendeu? Então às vezes não dá para pegar todo mundo aqui. Um abraço para você. Encerrando o assunto aqui do Braz e agora passando para o mercado de transferências, que eu não sei se a Vera Lúcia está aí, mas a Vera Lúcia está sempre aqui também pedindo para a gente falar bastante do mercado de transferências. Aí, Vera, eu como sou o único setorista hoje aqui, eu vou dar uma de apresentador e setorista há muito tempo para te responder ao mesmo tempo, mas o Lobinho, apesar de não ser setorista, está sempre bem informado do Flamengo também, eu vou pedir para ele dar um pitaco junto. Mas, Vera, você perguntou lá no início sobre o Léo Ortiz, se você achava que ia ter uma nova movimentação hoje. Hoje o Marcos Braz, chegando no Rio de Janeiro, ele falou assim, olha, a gente espera que o Bragantino baixe mais um pouquinho a pedida. O acerto está bem encaminhado, está caminhando. Assim, o acerto com o Léo Ortiz, a gente já falou aqui por várias vezes, já aconteceu, entendeu? Ele quer jogar no Flamengo, o empresário dele quer que ele venha para o Flamengo, só que está faltando esse acerto financeiro, um denominador comum entre as partes. Agora, um fator importante que acontece hoje, e isso eu acho importante a gente frisar, hoje a maioria das janelas na Europa, a maioria das janelas na Europa fecha. É uma ou outra que não fecha hoje. Então, isso ajuda bastante para ter um ar definitivo em relação ao Bragantino, porque o Bragantino queria vender para fora para não reforçar um rival direto, porque agora o Bragantino se julga postulante ao título brasileiro e ele teve campanha de candidato ao título no ano passado. Não conseguiu manter até o final, mas a verdade é que antes, parceiro do Flamengo, antes um time que fazia negociações que permitiam uma interpretação de parceiro comercial, hoje já não é, a relação já não é a mesma. Então, o Bragantino ainda tentava essa transferência para a Europa. Acredito eu que depois desse fechamento de janela, isso vai resolver. Aproveitando a galera do chat aqui também ainda, o Mário Schneider pediu, Fredão, fala sobre o Igor Coronado. Mário, a gente, eu e Letícia, que entrou de férias hoje, o Thiago Lima, que está de folga hoje, por isso que eu falei que eu estou sozinho no setorismo hoje, nós não temos nenhuma informação sobre Igor Coronado. Então, a gente não comenta, porque assim... Como a gente não tem, a gente não vai falar que está rolando alguma coisa. E se algum colega colocar que existe, a gente também não vai negar o colega, porque somos éticos aqui, a gente não é de ficar desmentindo notícia de colega, entendeu? Mas que eu saiba, por enquanto, ainda é somente uma campanha da torcida do Flamengo. Como o Thiago Alcântara sempre foi uma campanha da torcida do Flamengo. O Flamengo não fez proposta pelo Thiago Alcântara, isso a gente não noticiou. Não teve aproximação. O Flamengo já tentou, sim, lá atrás, quando trouxe o Andreas Pereira, o Flamengo tentou. O Rafinha Alcântara, que é irmão dele, filho do Mazinho também. A Helena está pedindo para falar do basquete do Flamengo ontem, que deu um show. Verdade, venceu mais uma partida. O Flamengo está muito bem no basquete, né? Teve aquelas duas derrotas no NBB, mas já está voltando com tudo. Flamengo, aliás, a gente não é muito de falar de esporte olímpico aqui no nosso podcast, mas já que a Helena pediu, a gente vai dar essa moral para ela. Flamengo, né, Lobinho e Arthur, vem vindo muito bem recentemente nesses esportes coletivos, esportes de quadra, né, basquete, o vôlei, Flamengo arrebentou na Superliga também feminina, né? Flamengo num viés de crescimento, Flamengo sempre foi tradicional em ser campeão só, não somente no futebol, mas também nas quadras, nas piscinas e no, nas lagoas e nos rios aí, com o Remo rubro-negro, né?
É, o vôlei feminino está liderando, né? Aliás, o Bernardinho retorna hoje ao time. Ele fez aquela cirurgia, tirou a vesícula. E ele ficou dois jogos fora e ele retorna hoje. O Flamengo está liderando com margem, com vantagem, uma boa vantagem em relação ao segundo colocado na Superliga Feminina. E eu vou discordar da nossa internauta aí que mandou a mensagem, que ontem não foi show não, meu amigo, lá contra o paulistano. Eu estava presente no Maracanãzinho. Olha, no fim do jogo teve que rolar aquele exordio, ô Fredão, porque não foi mole não. Os caras passaram à frente faltando segundos para acabar o jogo. E se não fosse o Didi acertar uma bola de três, o Flamengo ia perder a partida. Mas assim, perder no último minuto, porque o paulistano virou o jogo no último minuto. O Flamengo ficou na frente, aí fez um péssimo segundo tempo. Os caras começaram a acertar a bola de três, o tal de Crescenzi, que é o armador dele, começou a acertar uma bola atrás da outra de três. E aí o jogo descambou. Só lembrando que o Flamengo ganhou por um ponto e agora vai fazer a final da do Super 8, que é um campeonato dentro do NBB, né? Entre os oito primeiros colocados, vai ser no próximo sábado, no Maracanãzinho, 16h, se não me falha a memória, contra o Unifacisa, que é a zebra. Eliminou o time de Franca, eliminou o Minas, que é o atual líder do NBB. Entendeu? Então vai ser sábado no Maracanãzinho, Flamengo e no Facisa. Eu acho que a galera, até por não ter futebol no dia, o jogo contra o Vasco vai ser no domingo à noite, né? 19h, eu acho que a galera podia marcar presença lá no Maracanãzinho, dando apoio a essa galera do basquete aí, que pra conquistar mais um Flamengo já ganhou duas vezes esse Super 8 pra conquistar o tricampeonato. É isso, Fredão. Pelo menos deu um panorama aí do esporte olímpico.
E aproveitando, galera, aqui. Oi, Arthur, pode falar.
Eu ia dizer que, pô, o orgulho da nação, cara, é uma joia, né, dentro do Flamengo, que é a maior potência olímpica do continente.
Sem dúvida.
Nunca esqueçam disso.
Verdade.
Flamengo, porra, é todos os esportes, amigo. Agora, o basquete, especial o basquete do Flamengo, faz muito mal à saúde. É um esporte muito ruim pra saúde. Esse negócio... Eu hoje em dia já não tenho mais, eu não aguento mais ver o basquete, não. Eu fico nervosão. Um jogo como o de ontem, com esse final aí... Tá doido, compadre. Tá doido. Mas, pô, quem gosta, quem tem saúde, continue apoiando.
Tamo junto.
Maracanãzinho.
Ô, galera, aqui só para completar aqui assuntos off futebol masculino, eu queria até chamar a torcida do Flamengo aqui, porque a gente está aqui na apresentação do programa e uma matéria que a gente fez ontem, uma entrevista que a gente fez ontem, que foi publicada agora meio-dia 50, eu esqueci de até vender no Twitter, estou vendendo agora, fez uma baita entrevista com a Cristiane ontem, muito simpática, assim, uma jogadora que, porra, é craque, né, que muda de patamar o futebol feminino. Então, estou convidando vocês para lerem a matéria no Twitter aí, que eu acabei de colocar. Vou colocar no GE já, na home do Flamengo, a gente vendendo aqui. E também falar para a torcida do Flamengo que a estreia da Cristiane, a estreia desse novo time, o Flamengo contratou 9 jogadoras. Vou tentar lembrar aqui de cabeça todo mundo. Goleiras, Gabi, Barbieri e Bibi. Na defesa, contratou as zagueiras Dai Silva e Sorriso. No meio-campo, Naná. E a Jenny, a volante, que é rubro-negra de coração, ela é catarinense. E na frente, a Cristiane e a Gláucia, acho que falei as 9 aí, sem errar nenhum nome. Então, o Flamengo estreia no Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, no sábado, às 10 horas da manhã. E para você entrar nessa partida, basta 1 quilo de alimento não perecível. Então, estreia desse timaço do Flamengo. O Flamengo chega muito forte pro campeonato, na verdade, não é o campeonato carioca agora, é a Copa Rio, mas chega forte para a Supercopa, campeonato no qual o Flamengo estreia em breve, contra a Ferroviária. Então, acho que vale a pena aí o torcedor rubro-negro marcar presença. Mas agora eu vou voltar logo pro futebol masculino aqui. Que
Felipe, Fred Gomes, você não acha que a Cristiane merecia um jogo de maior importância para sua estreia, cara? Ainda mais com o Flamengo e Vasco aí domingo. Pô, olha só que oportunidade. Podia estrear a Nina contra o Vasco.
É Fla-Flu, né? É Fla-Flu, eu acho.
É Fla-Flu,
né? É Fla-Flu, Artuzão.
Não, e questão de Maracanã contra o Vasco. Não, então, a gente fez uma pergunta para ela, mas assim, o Flamengo não tem ainda uma disponibilidade para jogar no Maracanã por conta dessa história com o gramado. Quando a gente era mais novo, a gente que era mais velho, tinha preliminar do feminino, teve nos anos 90, que o Vasco tinha um time muito melhor, inclusive. Teve preliminar dos juniores. Infelizmente, hoje em dia, tem essa limitação do gramado que ninguém consegue resolver, mas é um sonho dela jogar no Maracanã.
Cara, eu tava falando pra botar ela no time dos machos, porra, pra jogar no Vasco.
Agora,
eu tô falando pra jogar outro jogo. Botar ela lá, pô, é Vasco, tudo bem.
Pedro e Cristiane, é isso que ele quer, porra.
É isso, amigo. Pedro e Cristiane, porra, no ataque. Eu quero só ver os placar bailarino desse bolão agora contra a Vasca, hein? Quero só ver.
Agora eu vou falar uma coisa antes da gente ir pro bolão. Eu não sou muito organizado com esse negócio do bolão. Eu pedi o bolão para quem participou no último programa, mas não pedi lá no nosso grupo. Então, o bolão só vai voltar quando o Natan voltar. Na verdade, eu vou falar para contar a partir desse jogo com o Vasco. Eu acho que é o primeiro jogo no Rio de Janeiro, é o primeiro jogo à Vera. Então, acho que o bolão tem que começar a valer a partir desse jogo com o Vasco. Eu vou pedir lá no grupo para todo mundo. Mas antes da gente ir pro bolão, antes da gente fechar o programa, eu queria uma opinião de vocês rápida sobre o Pablo indo pro Botafogo. O que vocês acharam? O Pablo já deixou tudo acertado ontem, deve assinar contrato com o Botafogo ainda hoje e se transferir por empréstimo, um empréstimo que seria válido até o fim de 2024. Achou bom? Achou ruim? O que você achou, Arthur? Você primeiro, por favor.
Livramento, porra. Se não fosse livramento, o Flamengo não ia estar pagando 40% do salário dele. Vai, meu filho, seja feliz no Botafogo. Se é que é possível isso.
Achou uma boa opção, Lobinho, a saída do Pablo?
Achei. Eu só acho o seguinte, nessas cláusulas de empréstimo, né? Eu acho que ele não deve jogar contra o Flamengo. Até para evitar aqueles problemas, né? Lei do ex, né? Aquela situação. Salva um gol em cima da linha, né?
Porque aí o Flamengo se prejudica, Serginho. Porra.
Prejudicando o Flamengo. Mas tem essas questões. A gente já viu muita coisa, né, Arthurzão? Já vimos muita coisa disso aí acontecer. Então, no jogo que tiver contra o Flamengo, não joga o Pablo. Pronto. É um desfalquezinho também pro lado de lá. Agora, deixa eu só. Fredão, por falar nisso, como é que tá a situação do só dá um F5 aí de Thiago Maia e Mateuzinho, hein? Como é que tá?
Então, o que acontece, Lobinho, para explicar também? Foi bom você pedir pra gente entrar nesse mérito. Thiago Maia é o seguinte, o Inter ainda não chegou nos valores que o Flamengo quer. O presidente Alessandro Barcelo já ligou para o presidente Rodolfo Landim, já conversaram bastante, mas eles praticavam uma proposta entre 3 milhões e meio, 4 milhões, e o Flamengo queria mais. E, além disso, o que eu escutei do Flamengo é o seguinte, falava-se muito em valores X, mas proposta, papel, formalizada, nada até então. Então está faltando formalizar. A tendência é que ele saia ainda, ele já tinha se despedido dos companheiros quando os companheiros foram para os Estados Unidos, mas isso emperrou. O Mateuzinho é o seguinte, o Mateuzinho quer ir para o Corinthians, está batendo o pé, quer ir para o Corinthians, não quer ir para o Botafogo de jeito nenhum. Então, o que está emperrando é isso.
E grana, né, então?
A grana, no caso, do Flamengo, acho que...
Já deram uma examinada na cabeça do Mateuzinho? Não é possível isso, cara?
Ele já não tinha aceitado uma proposta do Bragantino anteriormente. O Corinthians vem com uma proposta com o mesmo valor da do Botafogo, 4 milhões fixos. Só que tinha um bônus na do Botafogo, que era melhor. O Flamengo queria esse bônus. Eu confesso que a gente não teve acesso. Que gratificação seria essa? Que jogos ou que títulos ele teria que ganhar no Botafogo para ativar essa bonificação? Então, ele prefere o Corinthians... e tá difícil por isso. É essa a questão, tá, Lobi?
Não, tudo bem, é isso. Eu, assim, voltando ao Pablo, acho que deixa lá ele emprestado, vai ser bom para ele, né? Desde que ele jogue, né? No Flamengo ele não jogava. Em relação ao Mateuzinho e ao Thiago, eu só tenho uma opinião em relação, principalmente ao Mateuzinho. O Thiago, eu não tenho as inúmeras críticas que grande parte da torcida do Flamengo tem em relação ao Thiago Maia, eu não tenho, tá? Eu sou muito sincero em relação a isso. Eu acho ele um jogador bastante aproveitável, mas boa parte da torcida pega muito no pé e tudo, então que ele seja feliz caso se concretize a ida dele para o Internacional. Em relação ao Mateuzinho, eu tenho só um detalhe, que eu acho... enquanto o Flamengo não tiver resolvido a situação da lateral direita, eu acho que o Flamengo não pode liberar o Mateuzinho. Eu acho que não pode liberar. Porque, assim, o Flamengo tem um problema ali naquela posição, né? Nenhum deles se encaixa como o real titular da posição. Aquele jogador, eu sou o dono da lateral direita, ponto. Nenhum deles... Então, meu amigo, para ficar desse jeito, eu acho que não deve se liberar, por exemplo, um jogador nesse momento, quando não tem um cara ali que encha a camisa número 2 e jogue. Eu só acho isso. Entendeu?
Nisso eu concordo aí, contigo. E o
time demorou, mas encontramos um cara defendendo a permanência do Mateuzinho. Parabéns, Sérgio Lobo.
O Tite concorda contigo. Ele falou que quando o empréstimo... Porque o empréstimo chegou a ser oficializado. Ele já estava treinando lá no Corinthians. Acho que o Corinthians só não chegou a fazer anúncio oficial.
Não fez
anúncio oficial. Mas, assim, o Tite, ele falou numa entrevista na Arena da Amazônia, ele falou, olha, é importante dar rodagem para ele, porque nós queremos só dois laterais, e eu falei para a diretoria, não se desfaça do Matheus, ele até chamou o Mateuzinho de Matheus. Então, ele concorda contigo, foi interessante você fazer esse parêntese. Galera, estamos com o tempo apertado aqui, então vamos finalizar falando de Flamengo e Vasco, né? Não fazendo projeções até agora, porque a gente já sabe que o time deve ser o mesmo que iniciou contra o Orlando, né, nessa partida contra o Sampaio Correia. O Tite fez algumas... Descansou alguns jogadores, né? Descansou o Pedro, descansou o próprio Varela, descansou o Cebolinha e descansou... Eu estou sempre esquecendo um dos quatro. Fabrício Bruno, perfeito. Então, queria já partir para os palpites, meu. Eu vou começar contigo, Lobinho. Quanto que você acha que vai terminar o Clássico dos Milhões? Domingo, 19 horas... No Maracanã.
Flamengo 3-1.
3-1? E você, Artuzão, encheu a boca ali, ficou ali impressionado com o placar do Lobinho. Vai ser mais modesto, Artuzão?
Vou ser nada, rapaz. É 4-1 pro Flamengo. 4-1 pro Flamengo. Quero liderar o bolão, porra.
Hoje, como eu tô aqui na posição de apresentador e um pouquinho menos descontraído, eu vou sair do placar bailarino, vou botar só 2-0 o Flamengo, é um clássico, então isso. Não vou fazer...
Pipocou,
vou mandar uns abraços.
Pipocou é muito bom. Não,
é que requer uma seriedade maior aqui na apresentação, Artuzão. Você sabe que se eu tivesse como setorista hoje aqui... Não, você sabe que eu não pipoco, mas aqui, mandar um abraço para a galera do chat, às vezes a gente acaba com... com o palpite, mas eu quero mandar um abraço. Alice Gonçalves acompanha a gente em Portugal sempre, mandando um abraço para mim, para você, Artuzão. Aqui, ó, aqui é mais.
Manda abraço para mim, obrigado.
Ninguém está pedindo mais abraço. Eu vou mandar um beijo para minha filha Alice aqui, que está do lado aqui em silêncio, que eu pedi para ela não botar os animes que ela fica assistindo aqui. Alto, ela já está com vergonha aqui, reclamando que eu estou falando dos desenhos japoneses dela. É, galera aqui, mandando aqui. A Alice falou, se Fred tivesse como setorista, ia mandar 5-0. Alice, mas aí como é clássico, eu respeito os arquivais, eu não costumo botar esses placares, não. Confesso que quando for Flamengo e Volta Redonda, no próximo dia 10, que aí eu estarei... Não, estarei de folga, não. Estarei trabalhando. Eu te prometo um placar bailarino de 7-0 para cima, com tranquilidade. Mas clássico, eu não sou de fazer isso. E o João Murilo botou Vasco 2, Flamengo 0. Temos aqui infiltrados aqui, acompanhando. Murilo Almeida Pacheco pediu um abraço. Não, ele mandou um abraço de Goiânia para a gente aqui para a mesa. O César Lemos. Alice, assiste o One Piece da galera com gosto. Ih, cara, não entendi essa não, bicho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, ninguém quer mais abraço, então vamos embora para o destaque final. Artuzão, teu destaque final aí sobre a semana rubro-negra, sobre o que você espera para o final de semana.
Meu destaque final é para a galera se ligar que o ano vai começar agora nesse Flamengo e Vasco, tá? Primeiro jogo importante, primeiro jogo com disputas que não são apenas bola em campo, né? Você sabe que o negócio é histórico, vai ser muito maneiro. Eu espero que a torcida lote o Maracanã. Vamos ganhar dos caras, vamos ganhar do Bacalhau e vamos tirar uma onda na segunda-feira aqui, quando encontrar vocês de novo, tá bom? Abraço, obrigado aí para a galera que estava aqui assistindo. Valeu. Um abraço, Serginho, abraço, Lobão, também.
Um abraço,
também pra frente, pô.
Valeu, Artuzão, aquele abraço. Tudo de bom, meu irmão. Artuzão, antes de Lobinho, antes de eu te passar a bola aqui, só o César Lemos explicou. One Piece é um anime. A minha filha me olhou aqui com cara de como quem já sabia. Então, desculpa aí pela minha ignorância em desenho japonês, ó, César. Lobinho, teu destaque final, meu amigo.
Falou, Fredão. Então, a volta do Maracanã, né? Com um grande clássico, né? O outrora clássico dos milhões, que não é mais há muito tempo, mas teremos um retorno mando do Vasco, mas como o Artuzão já frisou, torcedor do Flamengo vai estar presente, sem a menor dúvida. Aliás, eu acho que do lado de lá já foi vendido tudo e a abertura para a torcida do Flamengo ia ser por agora. Não sei se abriu ontem ou ia abrir hoje para a torcida começar a comprar ingresso. Dia primeiro hoje, né? Não é isso, Fredão? Então é isso. Estou acreditando num grande jogo e segunda-feira realmente vamos ter muito o que falar desse clássico. E melhoras, hein, Artuzão? Aquele setor norte lá precisa do seu retorno, hein? Por favor, hein? Um abraço, meu amigo.
Obrigado, irmão. Obrigado.
Valeu, galera. Não, Artuzão, a gente está aqui nessa corrente por ele. Já ele está 200%. Ele sempre mandando um abraço para a galera da Flamedula, que é o quê? Que é o cerne da questão dele. A gente vai mandar... Toda edição aqui a gente vai mandar um abraço para a Flamedula, tá mandado. Esse foi o GE Flamengo 393. Mais uma vez, Lobinho, obrigado por sempre...
Tamo junto, meu parceiro.
...aceitar nossas convocações, como você disse. E Artuzão, um abraço para você, um abraço para a torcida rubro-negro. Obrigado para vocês que acompanharam a gente até o final aqui. Um abração a todos. Valeu, galera!
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
De quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!